A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar sobre um assunto muito interessante, o funcionamento do Tribunal do Júri. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse tema é o advogado João Rafael de Oliveira. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. João Rafael. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Paraná Educativa. É sempre um prazer estar aqui com vocês e, dentro do possível, contribuir para o esclarecimento aí de alguns temas que julgo importante do nosso Poder Judiciário e da nossa Justiça.
E, doutor, para a gente dar início, então, à nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, qual é o trabalho realizado pelo Tribunal do Júri e quais crimes são julgados nesse tribunal?
O Tribunal do Júri, Jéssica, ele tem um espaço bem delimitado na nossa Constituição. A Constituição, lá no rol de garantias fundamentais, prevê no artigo 5º, inciso 38, se não me engano, que compete ao Tribunal do Júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. O que que isso significa? O que que essa expressão jurídica, crime doloso contra a vida, significa? Significa que o Tribunal do Júri vai julgar os crimes contra a vida praticados por aqueles que tenham intenção de atentar contra a vida, seja uma vida extra-uterina, seja uma vida já de alguém que nasceu, seja até mesmo uma vida que está em formação, que está em gestação, que é a vida intrauterina, que são os casos de aborto. É muito comum a gente pensar nos casos de assassinato, de pessoa que deliberadamente, com intenção de matar, ceifa a vida de outra pessoa. Mas também vai para o Tribunal do Júri outros tipos de crimes que são dolosos contra a vida, que são contra a vida, mas não necessariamente o homicídio, como, por exemplo, o infanticídio. A mulher que, no estado puerperal, acaba atentando contra a vida do próprio filho, logo após o nascimento. Esse é um tipo de caso que também vai parar no Tribunal do Júri. Outros exemplos, crimes de aborto, todos eles, a rigor, vão para o Tribunal do Júri. Instigação ao suicídio, ou seja, a pessoa que instiga outro a cometer um suicídio, também pode ser julgada perante o Tribunal do Júri. Mas essa competência é restrita, ou seja, aos crimes dolosos contra a vida, aos crimes praticados por aqueles que têm a intenção ou, no mínimo, assumem um risco de atentar contra a vida de outra pessoa.
E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual que é a importância da participação popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida que ocorrem no Tribunal de Júri.
Essa está, para alguns autores de processo penal, a maior importância do Tribunal do Júri, que significa permitir a participação popular no exercício do poder judiciário. Então, é como se o nosso poder constituinte, lá em 88, estabelecesse um critério de crimes que são mais graves, que atentam contra toda a coletividade e que pudessem ensejar a participação dessa coletividade no julgamento dos casos concretos. Então, no crime de homicídio, o vulgo assassinato, ou nesse crime que a própria mãe atenta contra a vida do filho em estado puerperal, que é um crime grave, o crime de infanticídio, permite-se à própria sociedade participar do julgamento. E os critérios para o julgamento por parte da sociedade, por parte lá do júri, do conselho de sentença, são critérios que vão para além dos critérios técnicos, dogmáticos, jurídicos. Então é por isso que a própria instituição do júri, prevista na nossa Constituição, permite, por exemplo, a plenitude de defesa, ou seja, argumentos que vão para além daqueles argumentos estritamente técnicos. O júri pode absolver hoje alguém por compaixão, por comiseração, por pena, enfim, isso pode ser tanto para um lado quanto para o outro. O conselho de sentença hoje também não tem a necessidade de fundamentar, de motivar por que está dando um voto para condenar ou por que está dando um voto para absolver.
Eu acho interessante só a gente destacar para os nossos ouvintes, que não estão tão situados com esse assunto, que isso é totalmente diferente do que ocorre normalmente no sistema de justiça, né, doutor?
Isso, totalmente diferente. Para os demais crimes que não se inserem dentro dessa categoria dolosos contra a vida, o procedimento é feito todo perante um juiz togado, que a gente chama, que é aquele que passou por um concurso dificílimo de provas e títulos e que conduz o processo e também julga ao final. No tribunal do júri, nós temos uma formação que nós chamamos de heterogênea. Você tem um juiz togado, que é o magistrado que passou por um concurso de provas e títulos, e também tem o conselho de sentença formado por cidadãos daquela comunidade onde aconteceu o crime. Então, e quem vai decidir o mérito da causa, se condena ou se absolve, não é o juiz togado, não é o juiz concursado, são os cidadãos que compõem o conselho de sentença.
E, doutor João, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como que funcionam na prática essas etapas de um julgamento realizado pelo tribunal de júri?
Posso sim, Jéssica. É um procedimento bastante complexo. Vou tentar aqui, dentro do possível, transformar isso numa linguagem que seja acessível para todos os nossos ouvintes. Como se trata de uma competência, de uma atribuição para julgar crimes graves, crimes que possuem penas graves, crimes que, para além de possuírem penas graves, também atentam contra a coletividade, porque afinal de contas nós estamos falando de um bem jurídico de maior relevância, que é a vida. E como o júri vai ser formado por pessoas que não têm obrigação nenhuma de ter formação jurídica, nós temos uma primeira fase destinada a verificar a plausibilidade da acusação. Então, a primeira fase, quem é o senhor do procedimento é o juiz togado, é o juiz que passou no concurso. E depois nós vamos ter uma segunda fase, se for o caso, de julgamento em plenário, e aí vem à tona, entra em cena o conselho de sentença, entra em cena o júri formado pela população. Então, para deixar ainda mais didático, Jéssica, nós temos um procedimento do tribunal do júri dividido em duas fases. Uma primeira fase destinada a verificar a plausibilidade daquela acusação, em que serão inquiridas testemunhas em juízo, ou seja, depois da fase policial, você tem toda uma fase em juízo, em que quem conduz e quem vai decidir ao final é o juiz togado, é o magistrado concursado. Nessa primeira fase, houve-se testemunhas de acusação, houve-se testemunhas de defesa, interroga-se o acusado para verificar a plausibilidade da acusação. Esse juiz jamais pode, nesta primeira fase, condenar. Porque se ele entender que é o caso de um crime doloso contra a vida e que tem provas plausíveis, suficientes para indicar a concretude, a correspondência verídica em tese daquela acusação, ele tem que mandar para o conselho de sentença, que é quem tem o poder para julgar, conferido pela Constituição. Então, é por isso que, no caso aí que está à tona, que é o caso do jogador Daniel, nós estamos tendo uma fase lá em São José dos Pinhais, com a inquirição de diversas testemunhas perante a juíza da vara criminal. Ainda não é o momento de julgamento de mérito do caso. É só o momento de verificação da plausibilidade da acusação. E perceba, Jéssica, num determinado caso concreto, você pode ter ali vários crimes atrelados ao crime doloso contra a vida. E essa até é uma questão importante, porque e pode escapar do ouvinte, porque quando eu falei assim, compete ao tribunal do júri julgar o crime doloso contra a vida, eu acabei esquecendo de mencionar que essa competência vai atrair os crimes que sejam conexos, correlacionados ao doloso contra a vida. Então, se a pessoa mata alguém, deliberadamente, com a intenção de matar, e depois de matar ela oculta o cadáver, ela está praticando um outro crime que já não é mais contra a vida. É um crime contra a administração da justiça, está ocultando o cadáver para fins de esconder da justiça, etc. É um outro tipo de crime. Depois disso, ainda ameaça testemunhas, tá? Coagindo durante o curso do processo, é um outro crime que não é doloso contra a vida. Mas essas espécies de crimes que estejam correlacionadas ao doloso contra a vida, ao crime de assassinato, ao crime de homicídio, vão ser julgados todos perante o júri. E o juiz, nessa primeira fase, é que vai fazer um filtro dessa acusação. Porque você pode ter um exagero por parte do Ministério Público, ou pode até uma denúncia ter, num primeiro momento, ficado com uma acusação, ou destinado a uma acusação, que é menor do que aquela que se verifica depois com a oitiva das testemunhas. E aí, dando a possibilidade para o promotor de justiça, inclusive, aditar a denúncia, incluir novas acusações e etc. Então, essa primeira fase, ela é destinada para a plausibilidade da acusação, para fazer um filtro da acusação, uma vez que lá no plenário, lá no julgamento perante o júri, nós teremos uma acusação grave e teremos como regra um conselho de sentença que não tem obrigação nenhuma de ter formação jurídica. Por isso que você tem uma fase destinada a um filtro.
Tá? Interessante. E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que é formado esse conselho de sentença e quais são os requisitos exigidos para os cidadãos e participantes dele.
Eu vou começar pelos requisitos e depois falo da questão da formação do conselho de sentença. O Código de Processo Penal, ele estabelece a possibilidade de qualquer pessoa do povo acima dos 18 anos, plenamente capaz e com idoneidade moral, participar do tribunal do júri, exercer a função de jurado. Então, o requisito basicamente é maior de 18 anos e capaz, né, ter capacidade para os atos da vida civil. Para além disso, obviamente, fala-se em idoneidade, que diz respeito à questão de antecedentes criminais, e é todo um problema relacionado a isso se for discutir esses parâmetros. Mas me parece adequado, num primeiro momento, falar, olha, ok, você vai poder participar da justiça, exercer o poder judiciário, se você tiver idoneidade moral e capacidade para exercer o julgamento. Ponto. Basicamente são esses os requisitos. E a formação do conselho de sentença, ela é feita da seguinte forma. Cada vara do Tribunal do Júri, ele tem uma lista geral de jurados. Essa lista geral tem que ser, dentro do máximo possível, abrangente. Tendo em vista que é uma instituição que, acima de tudo, ela preza pelo exercício democrático do Poder Judiciário, permitir à população o exercício do Poder Judiciário, é importante que o juiz de uma vara do Tribunal do Júri consiga chamar todos daquela comunidade. Ou seja, que não seja uma lista limitada a agentes públicos ou a estudantes. O ideal mesmo é que o próprio juiz, se for possível, encaminhe cartas lá para as comunidades de classe, lideranças de bairros, a fim de que envie nomes de pessoas que estejam interessadas e que possam participar do júri. E aí faz uma lista geral. Dessa lista geral, para cada quinzena de julgamentos, o juiz faz um sorteio de 25 jurados. Então, você tem uma lista, o Código de Processo Penal, inclusive, faz alguns critérios numéricos. Ah, na comarca que tem mais de 1 milhão de habitantes, você tem que ter uma lista geral com 1000 pessoas. O Código de Processo Penal até chega a esse ponto de critérios para a organização do júri. E aí, desta lista geral, você, a cada quinzena de julgamentos, sorteiam-se 25 jurados. E nessa quinzena de julgamentos são julgados vários casos concretos. Então, você tem lá 2 semanas, cada dia vai ter um caso do José, depois o caso do João, depois o caso da Maria. É nos casos complexos, aí a pauta do juiz é o juiz que controla. Vamos imaginar, no caso do Daniel, ou naquele caso que a gente teve o ano retrasado, da Rotan, aqui em Curitiba, que se estendeu por vários dias. Aí o juiz, mais ou menos sabendo do número de réus, o número de testemunhas, ele pode deixar lá 3, 4, 5 dias para um único julgamento, sem problema algum. E aí, durante essa quinzena, quando os jurados, depois de sorteados e intimados, eles têm a obrigação de comparecer todos os dias em que vai ter julgamento. E aí, no julgamento concreto, desses 25 jurados, serão escolhidos 7, podendo a defesa e a acusação recusarem imotivadamente até 3 jurados. E por que isso é interessante? Porque tanto a acusação quanto a defesa pode escolher para a sua estratégia o melhor corpo de sentença.
Uhum. Tá?
Se eu digo para meus alunos, se eu estou diante de um caso, vamos imaginar, de feminicídio, e eu sou da defesa, eu vou tentar ao máximo, dentro da minha estratégia, escolher jurados que não sejam mulheres. Porque estou diante de um caso de feminicídio que, obviamente, vai ter uma compreensão por parte da mulher de muito maior gravidade do que do homem, a depender da situação.
Uhum.
Então, assim, dentro de uma perspectiva psicossocial, você tem essa possibilidade de formar o teu melhor conselho de sentença. E mais do que isso, Jéssica, é obrigatório que esta lista de jurados, de 25 jurados, seja publicizada, dada publicidade para as partes e para todos que tenham interesse em acompanhar o júri. Mas para as partes isso é bem importante, porque essa lista de 25 jurados pode servir de material para trabalho por parte da acusação e da defesa, a fim de investigar qual que é o perfil ideológico daquela pessoa, qual é a religião, enfim, quais são as manifestações nas redes sociais.
Uhum.
E você consegue traçar hoje, até isso de forma mais facilitada, um perfil psicossocial daquela pessoa, por uma análise até de rede social, a fim de que lá no júri você possa rejeitar essa pessoa imotivadamente. Você não tem que externar os motivos pelos quais você não quer aquela pessoa no teu júri. E pode também rejeitar de forma motivada. Quando essa pessoa que está dentro da lista geral, dentro da lista dos 25 jurados, ela tiver algum comprometimento na sua imparcialidade. O que, que isso quer dizer? Ah, tem parente ou amiga íntima ou inimigo íntimo da vítima ou do acusado.
Uhum.
Ah, é parente de uma outra pessoa que já está no conselho de sentença. Ou seja, aquelas situações em que fica comprometida a imparcialidade do jurado para exercer a função judicial, exercer o poder jurisdicional.
Uhum. E, doutor, tocando num assunto que também é bem importante quando a gente fala nessa questão do tribunal do júri, o senhor acredita que quando existe uma comoção da sociedade ou muita repercussão de um caso na imprensa, como para dar um exemplo para os nossos ouvintes, né, do caso Carli Filho, a decisão dos jurados ela pode ser prejudicada de alguma maneira?
Olha, tem vários estudos monográficos sobre isso, de influência do júri nos casos de grande repercussão mediática. Me parece que não há, assim, como rebater essa afirmação de influência do júri ou do jurado na hora de exercer a sua função nesses casos em que há uma grande cobertura por parte da mídia. Porque, no final das contas, a mídia, mal ou bem, acaba exercendo juízos de valores sobre o caso, acaba externando, muitas vezes antecipando uma análise sobre o mérito do caso. E o jurado, que é aquela pessoa da sociedade, da comunidade, ela está cotidianamente sujeita a essas informações e essas contaminações decorrentes desses juízos de valores publicizados ou externados pela mídia. Então, é muito difícil a gente conseguir preservar um conselho de sentença ou a imparcialidade do conselho de sentença nesses casos de grande repercussão. O Código de Processo Penal, e veja que interessante, ele tem um instituto que se chama desaforamento, que
uhum.
tem, eu já vou explicar o que significa, mas que tem por finalidade, justamente, dentre outras, preservar a imparcialidade do conselho de sentença. O que significa esse desaforamento? Ele é uma causa de deslocamento de competência. quando se verificar aqui naquela comarca onde o processo está tramitando e onde o crime aconteceu, os jurados, uma das hipóteses, os jurados não têm condições de julgar com imparcialidade. Então, você pega um caso que aconteceu na comarca de Cascavel e teve uma grande repercussão, mas ficou uma repercussão local, nas rádios locais, na televisão local, seja porque a vítima era uma pessoa muito querida pela comarca, seja porque o réu era uma pessoa também muito querida, muito poderosa na comarca, seja porque a repercussão dada ao caso por outras situações fez com que entendesse que aquela comunidade local não tivesse isenção necessária para julgar, aí você pode tirar de Cascavel e vir para Curitiba, por exemplo.
Uhum.
O código fala de mandar para a comarca mais próxima, onde aqueles fatos não mais existam. Agora, nesses casos de grande repercussão nacional, Carli Filho, Suzana von Richthofen, Nardone, caso Daniel, olha, há uma dificuldade, sem sombra de dúvida, na preservação dessa imparcialidade dos jurados.
E, doutor, pode-se recorrer também da decisão tomada pelo Tribunal do Júri? Como que isso funciona daí na prática?
Assim, a decisão que é dada lá no Tribunal do Júri, no final do julgamento, não essa decisão do juiz, porque essa decisão do juiz é também recorrível, essa da primeira fase. Seja para o juiz mandou para julgamento em plenário e a defesa entende que não é o caso, que é o caso de absolver ou que é o caso de falta de provas, e, portanto, é caso de arquivar, nós chamamos isso de decisão de impronúncia. Essa decisão é perfeitamente recorrível e o tribunal vai fazer o exame de fato e jurídico a respeito dessa decisão do juiz. A decisão tomada pelo Conselho de Sentença, o veredito, sobre responsabilidade penal ou não responsabilidade penal do acusado, também é recorrível, só que é um recurso de fundamentação limitada. O que, que isso significa? O Tribunal do Júri, por força constitucional, ele tem um princípio basilar, que é o princípio da soberania dos vereditos. Até porque, para preservar essa participação popular no exercício do poder judiciário, preservar o entendimento da sociedade sobre aquele caso criminal, o recurso dirigido contra o veredito da sociedade, o veredito do Tribunal do Júri, ele só vai poder ter efeitos de cassação da decisão, mas jamais de reforma. Então, se o júri determina a absolvição, o tribunal, ao analisar um recurso, ele jamais vai poder reformar para condenar. O que ele pode fazer é cassar a decisão, anular a decisão, se tiver a demonstração de algum vício que contamine aquele caso de nulidade. Então, pegar um exemplo aqui que o Código de Processo Penal estabelece como nulidade do julgamento. Se ficar demonstrado que houve uma quebra de incomunicabilidade dos jurados. Os jurados não podem conversar entre si sobre o mérito do julgamento.
Uhum.
O voto ali é individual, é um voto sigiloso, e eles não podem tentar convencer uns aos outros. Diferente daquilo
filme
que
americano,
daquilo que a gente assiste no filme americano. Lá tem uma baita série no Netflix, que é o O.J. Simpson versus Estados Unidos, que demonstra bem assim, a questão do convencimento. Porque lá em alguns estados, não sei se são em todos, mas em alguns estados exige-se decisão unânime. Então, e aí um pode convencer o outro, 12 homens uma sentença, né? Tem vários filmes norte-americanos que demonstram essa conversa entre jurados buscando o convencimento da totalidade do corpo de sentença. No Brasil, não. No Brasil, o voto é sigiloso e individual e eles não podem conversar sobre o caso. Se fica demonstrado a quebra de incomunicabilidade, é uma causa de nulidade de julgamento. Então, isso o tribunal, o júri condenou, mas houve a demonstração por parte da defesa em seu recurso acerca da quebra de incomunicabilidade. Esse júri vai ser cassado. Vai ser anulado para que outro seja feito. Outro exemplo, uso de algemas durante o julgamento em plenário. O uso de algemas é excepcional. A regra é que o acusado vá para o tribunal do júri sem qualquer característica que possa já induzir uma reprovação da sua conduta, uma responsabilidade penal. Então, você imagine como ficaria difícil absolver alguém, por mais inocente que ele fosse, se ele comparecer no júri com um uniforme da penitenciária algemado nas mãos e nos pés. Isso induz diretamente o conselho de sentença, o jurado, acerca da...
Pensamento de ser culpado,
isso,
né?
Isso, acerca da periculosidade daquele cidadão. Então, tem até um caso no Supremo Tribunal Federal em que foi anulado a júri justamente por conta disso. O sujeito foi a júri com algemas nas mãos e nos pés, sem qualquer fundamentação. Então, a regra é que ele responda em liberdade, responda sem esses, sem algemas, uhum. Até para que o júri não seja contaminado. Excepcionalmente, o juiz pode determinar o uso de algemas se demonstrar que há um risco ali para aqueles que estão participando do julgamento, enfim, mas é excepcional. Então, pode acontecer de termos algumas nulidades durante o julgamento e o tribunal vai poder anular o julgamento, mas jamais enfrentar o mérito para reformar da absolvição para condenação, da condenação para absolvição. E pode também o tribunal, no recurso, analisar as questões que são de responsabilidade judicial ou jurisdicional do juiz que preside o julgamento, uhum. Especificamente a fixação de pena. A fixação de pena, ela é bem complexa. A disposição do nosso Código Penal sobre a fixação de pena, ela determina ali uma análise bem, bem jurídica, técnico-jurídica. Então, os jurados, eles não são responsáveis por fixar a pena, mas estão somente em dar o veredito, o sim ou não, votar. Uhum. E aí, a parte da pena, quem fixa é o juiz. Essa parte da pena pode ser controlada pelo Tribunal de Justiça. Então, por isso que no caso do Carli Filho,
sim.
Ele foi condenado lá, acho que 11, 12,
12
anos.
12 né?
anos. E daí o tribunal, em análise dessa decisão do juiz de fixação de pena, veja bem, não é dos jurados. Os jurados votaram sim pela condenação, o juiz fixou a pena. Em relação a essa fixação de pena, o tribunal pode fazer uma análise de mérito para diminuir ou até mesmo para aumentar.
E essa fixação de pena faz toda a diferença se o acusado vai cumprir essa pena em regime fechado ou regime semiaberto, né, doutor?
Então... Faz toda a diferença do início de cumprimento de pena, fechado, semiaberto, por uhum. vezes até no aberto.
E, doutor João Rafael, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, nesses últimos 2 minutinhos que sobraram, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência no Tribunal do Júri. O que o senhor destacaria?
Então, eu confesso não ter muita experiência na atuação no Tribunal do Júri. Sou, por outro lado, um professor de processo penal que estuda o júri, porque dentre as matérias que estão a meu cargo, está lá o Tribunal do Júri. E estudando o Tribunal do Júri, a forma que é prevista e regulamentada no Brasil, alguns autores apontam, dentre eles o professor Aurílio Lopes Júnior, que é um autor muito renomado no país, apontam a necessidade de melhor regulamentarmos o júri ou trazer algumas inovações que não fazem parte ainda do nosso Código de Processo Penal, tais como exigência de motivação dos jurados. Uma exigência simples, assim, por que que você está condenando? Condena porque a prova X ou Y me convenceu. Uhum. Eu absolvo porque... Porque senão a gente fica sem como controlar esse poder judiciário, né? O exercício do poder judiciário. O dever de fundamentar, o dever de motivar a decisão judicial prevista na Constituição serve justamente para a gente controlar o exercício do poder. Todo poder que é incontrolável pode ser exercido de forma, muitas vezes, arbitrária, etc. O que o professor Aurílio Lopes Júnior sustenta? Quando você não exige do júri uma motivação mínima, você permite que o júri condene porque não foi com a cara do réu,
uhum.
com a roupa do réu, com a cor do réu. Enfim, você permite espaços de julgamento que são complicados, que não são racionais. E a busca, me parece, que deve ser feita é por uma racionalização do sistema de justiça criminal. Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto bem interessante é de ampliação do corpo do Conselho de Sentença. Hoje nós temos o Conselho de Sentença com um número de 7. 7 jurados que compõem o Conselho de Sentença. Então, daqueles 25, 7 são escolhidos. E esses 7 permitem o julgamento por maioria. Então, 4 decisões para condenar contra 3 decisões para absolver vai resultar numa efetiva condenação com punição, muitas vezes regime fechado, etc. O 4-3, ele representa, bem da verdade, uma dúvida. Eu não me recordo o autor, agora não lembro se foi Nelson Hungria, eu acredito que não, ou foi Heleno Fragoso, mas um autor clássico, ou Aníbal Bruno, foi um desses autores clássicos que agora não me escapou com exatidão, mas que diziam o seguinte: e essa decisão por 4-3 é a expressão matemática da dúvida. E na dúvida, em regra, a gente deve absolver. Porque a condenação criminal, que representa a pena de prisão, especialmente nesse sistema carcerário que a gente vive, tem que vir quando não há dúvida alguma, quando se tem provas cristalinas, concretas, da responsabilidade criminal do acusado. Então, esse 4-3 é bastante complicado. E aí, há quem sustente a necessidade de elevar para 8 jurados, e em caso de dúvida, em caso de empate, o juiz decretar a absolvição do acusado. É isso, Jéssica.
Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão interessantes sobre esse funcionamento do Tribunal do Júri. E até uma próxima vez, doutor.
Obrigado, Jéssica. Até uma próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.